interessante a gente entender como tudo funciona para ver qual a melhor forma de nós resolvermos nossos problemas, né? Até brinco assim, que o Tesouro, quando criou o CALC, ele chamou de Cadastro Único de Convênio, né? Só que, na verdade, o CALC, ele, apesar, né, de ser entendido como um cadastro, ele nunca foi um cadastro legalmente, né? Porque, se os senhores terem uma ideia, a regulamentação do CALC é uma instrução normativa do secretário do Tesouro Nacional. Só isso, né? Então, a gente faz... fazer a leitura desses vários órgãos certificadores e colocar tudo junto para que os senhores, né, para facilitar o acompanhamento, a comprovação do cumprimento desses vários requisitos, né. E, com o decorrer do tempo, a gente viu que tinha essa interpretação equivocada, e o que, que acontecia? A gente era muito pressionado, principalmente por conta de ações judiciais, por conta dessa interpretação que se deu com relação ao cadastro. Então, nós mudamos o nome do CALC. O nome do CALC hoje, ele é Serviço Auxiliar de Informações para o Recebimento de Transferências Voluntárias, o que efetivamente ele é, né? Nós até na época falamos assim, não, vamos até mudar o nome, tira o nome de CALC, porque já está muito batido esse negócio de cadastro, mas o secretário na época falou, não, não vamos mudar o nome, deixa o nome, que já é muito conhecido, muito disseminado, vamos mudar a nomenclatura, mas vamos manter CALC. Então nós mantivemos o CALC. Então, hoje, você já tem um entendimento bem melhor do que é o CALC, que a gente vê em números, né? Se vocês terem uma ideia, a gente já teve ano que a gente respondeu quase 2 mil processos de ações judiciais relativas ao CALC, né? Hoje, a gente responde 250, 300 processos, isso eu estou falando em termos anuais, né? Então, isso já melhorou bastante. Então, alguns pontos interessantes, assim, o CALC, ele... Como ele é um serviço auxiliar, ele não é obrigatório, ele é facultativo, né? Então, se os senhores têm lá todos aqueles itens que são refletidos no CALC, se o reflexo no CALC não está ok, por exemplo, não tem uma... A certidão da Receita Federal não está ok no CALC, mas os senhores têm uma certidão da Receita Federal emitida no site da Receita, o Ministério Concedente, ele é obrigado a aceitar essa certidão, né? Para assinatura de uma transferência voluntária, para assinatura de uma garantia da União numa operação de crédito, né? Então, o CALC, ele é facultativo. Isso está muito claro, né, em todas as LDOs dos últimos anos, né? Isso está muito claro na Lei 11.945, que fala do CALC também, né? E na própria portaria interministerial que regulamenta o repasse de convênios, né? Outro ponto importante, a verificação dos requisitos do CALC, ela é no momento da assinatura. Então, comprovou no momento da assinatura, está tudo ok, assinou o convênio, assinou a operação de crédito, segue a vida, né? Então, por exemplo, se algum ministério, eventualmente, estiver cobrando, né, a adimplência financeira novamente na liberação de alguma parcela de um convênio, né, isso já não está mais em linha com o que está na lei, com o que está nas LDOs e com o que está na portaria interministerial. Então, a gente sempre fala assim, que se acontece isso, né, até que às vezes isso bate aqui para vocês, né, se acontece isso, procura a gente, né, porque às vezes a gente também tenta dar uma orientação, né, para o próprio Ministério Setorial de como ele deve, né, proceder. Outro item importante com relação ao CALC é como eu resolvo o meu problema no CALC, né? Se vocês perceberem, no nosso extrato, né, tem lá todos os itens que são refletidos no CALC, e do ladinho lá do nome do item tem um logotipo lá, uma logozinha, que é qual o órgão responsável por aquele... desculpa, gente. Qual o órgão responsável por aquele item? Então lá, certidão da Receita Federal, certidão lá negativa de tributos e de previdência. Receita Federal e IPGFN, tem lá a logomarca delas, né? FGTS, Caixa Econômica Federal, né? Mínimo em Educação, CIOP, né? Publicação do réu, RGF, Tesouro Nacional. Encaminhamento das contas anuais, Tesouro Nacional. Então, quem vai resolver o seu problema em relação a alguma inadimplência é o órgão responsável. Isso é uma informação importante para os senhores. Por quê? Porque ainda tem uma confusão em relação a isso, né? Vou dar um exemplo assim. Isso acontece muito com a Receita Federal. É o que nós estamos dentro do mesmo ministério, né? O município está com problema com alguma certidão da Receita, quer assinar um convênio, aí está com problema no CALC. Ele entra na justiça contra quem? Contra o CALC, contra o Tesouro. Aí nós recebemos a decisão judicial. Tira o município do CALC. O que nós fazemos? A gente não pode tirar o município do CALC. Por quê? Porque legalmente a gente não tem atribuição de emissão de certidão negativa de tributo de previdência. Quem tem isso é a Receita Federal. Então o que a gente responde? Normalmente, né, a gente manda o nosso subsídio para a Advocacia Geral da União, né? A gente fala, olha, o CALC, ele é um serviço auxiliar, ele só reflete informações de órgãos certificadores. Então, nesse caso específico, o responsável pela informação é a Receita Federal. Favor oficiar a Receita Federal. Ok? Então, nisso, os senhores já estão perdendo tempo. Porque, né? Já veio para o tesouro não é o responsável. Aí nós mandamos para a AGU. Aí o que a AGU faz? Manda para a Receita. Aí, normalmente, resolve. Mas, em alguns casos, chega na Receita Federal e qual que é a interpretação deles? Não, mas a decisão judicial não fala nada para a Receita Federal. A decisão judicial é para o Tesouro, para tirar do CALC. E não faz também. Olha a maluquice, olha a ineficiência, né? A nossa ineficiência, né? Então, nós já tivemos algumas situações, né? Hoje, como eu estou comentando, assim, isso já está muito mais esclarecido, né? A gente já sabe, normalmente, a pessoa na Receita, a gente já teve alguns casos assim, já sabe, na pessoa da Receita, para quem a gente tem que ligar, fala, ó, tem um auditor lá em Feira de Santana que está com uma interpretação equivocada, liga lá e fala que não é assim que funciona, é ele que tem que emitir a certidão, entendeu? Então, o importante desse esclarecimento é os senhores atacarem direto o problema, né? Não é entrar contra o Tesouro Nacional, é entrar contra o responsável por aquilo. Claro que o Tesouro Nacional, ele é responsável por vários dos itens que estão refletidos no CALC, né? Então, nesses casos, sim, a ação judicial é contra o Tesouro, né? Então, o CALC é isso, né? Ele, apesar de, enfim, vamos dizer assim, dessa burocracia que traz do CALC, né? A gente tem que deixar, a gente sempre tem que relembrar que o que está por trás de todas essas exigências que são refletidas no CALC é responsabilidade na gestão fiscal, né? Isso a gente sempre tem que lembrar, né? Ou seja, tem a lei de responsabilidade fiscal e tem outras legislações específicas, né, que definem também que se não tiver o cumprimento de algum requisito específico, né, o ente não vai receber transferência voluntária e não vai contratar a operação de crédito. Então, a gente sempre tem que lembrar que por trás disso está a responsabilidade fiscal. E responsabilidade fiscal, né, ela traz outros benesses para os municípios, para os estados e para o país, né? Então, acho que vou parar por aqui e a gente depois das perguntas... deixa eu responder a bomba que sempre jogou, né? A Jana comentou sobre isso, que na semana passada tinham quase 95%, 90%, 98% dos municípios no cálculo. 98%, né? É um fator que ele faz isso crescer, que assim, esse levantamento, se eu não me engano, esse levantamento foi no iniciozinho de abril, né? Dia 1º de abril. É o que acontece? O prazo para publicação, por exemplo, do relatório de execução orçamentária, relatório resumido de execução orçamentária, o REL, da lei de responsabilidade fiscal do primeiro bimestre, é no dia 30 de março, né? Você fecha janeiro, fevereiro, você tem 30 dias para publicar, cai no dia 30 de março. E como esse levantamento foi feito ali no primeiro dia de abril, isso é normal, né? Ele sobe muito nesses períodos assim, de fechamento de prazo, né? Mas durante, pegar hoje lá, já vai cair, mas também não vai cair muito, não. Dos 98, a gente tem um levantamento lá diário, e realmente isso pode contar que cerca de 80% dos municípios sempre estão, né, em algum item do cálculo. E o fundamental que a gente tem que sempre trabalhar junto e orientar os prefeitos, né, e orientar todos os gestores, é como fazer isso, como cumprir essas exigências fiscais da forma mais coerente e simples possível. Né? Porque eu falei, a gente sempre tem que lembrar o que está por trás dessas exigências. Né? Então, o trabalho da Confederação Nacional dos Municípios é muito bom, né? Ou seja, a gente tem o trabalho que o antigo Ministério do Planejamento, né, hoje a Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia, tem feito também um trabalho excelente, né, junto com a Confederação Nacional dos Municípios. Então a gente tem que continuar esse processo de, né, troca de informações, onde estão as maiores dificuldades, o que você pode ajudar. Né? Eu estava, o Vitor comentou aqui, na matriz de saldos contábeis. A matriz de saldos contábeis, apesar da grande resistência que existe, e é normal essa resistência, ela é revolucionária. Lá na frente, né, claro que daqui, vamos botar em uns 10 anos, nós vamos olhar para trás, vamos ver os grandes avanços que nós alcançamos por conta da matriz. Né? E claro que esse início agora é uma alteração, é uma mudança muito grande. Né? Eu estava até, a gente fez uma reunião com o pessoal do BID na semana passada, e eles estão entrando nesse programa que o secretário especial anunciou ontem aqui na marcha, que é o programa de estabilização fiscal. Né? E a linha de crédito que o BID está proporcionando para os municípios vai ser já uma linha para a instalação de um sistema, né, de execução orçamentária, financeira, e esse sistema que eles vão disponibilizar para os municípios já vai gerar automaticamente essas matrizes de saldo contábil para serem encaminhadas automaticamente para o Tesouro. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque você acaba com esses problemas também, né? Porque isso, ou seja, todos os relatórios vão passar a ser gerados automaticamente a partir da matriz. E melhor, né? Você vai ter uma única entrada de dados para o governo federal. Então, o Ministério da Educação vem pegar informação no nosso SICONF lá, do Tesouro Nacional, por conta da matriz. Saúde vai pegar informação aqui. Né? Ou seja, todos os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal serão gerados a partir da matriz. Então, ela é um grande avanço. Só que a gente tem que ter paciência, né? A gente sabe que é um processo. O próprio Tesouro, né? Assim, para a matriz de saldos contábeis, para os estados já é obrigatório desde o ano passado, estados e capitais, né, para os municípios era agora janeiro, isso foi prorrogado para julho. Né? Só que o próprio recebimento dessa matriz, as amarras que você coloca lá na frente não estão lá agora no início. Que o Tesouro agora quer receber informação, né? Vamos começar a trabalhar, me manda a informação que você tem. E com o tempo, com os treinamentos, né, com a tirada de dúvidas aí, a gente vai começar a colocar algumas amarras para o recebimento dessas matrizes. Então, elas são, né, um avanço muito grande. Né? Acho que é isso, gente. Para começar, desculpa, acho que eu falei demais.
Não, a gente agradece, Ernesto, suas explicações muito, muito importantes. Né? Só para lembrar, o CALC realmente é um espelho, ele reflete todas aquelas exigências, mas a gente tem notado também, né, acho que existiam umas duas mudanças, né, a partir do 2019 agora, que preocupou um pouco a Confederação, porque ela trouxe algumas obrigações que, assim, a gente entende que poderia ser um pouco mais maturadas, né, um pouco mais discutidas, até talvez um pouco mais de esclarecimento, aquilo que a professora Diana foi muito bem clara em colocar. A gente agora vai entrar em uma temática assim, bastante incisiva com relação à prestação de conta, né, a gente fez algumas perguntas no nosso quiz, para identificar quais seriam os motivos, né, quais os itens, quais os limites constitucionais que os municípios têm maior dificuldade em cumprir. Né, e aproveitar a presença aqui do prefeito de Juazeiro, prefeito Paulo, e perguntar para ele, enquanto gestor, prefeito Paulo, qual seria a principal dificuldade de cumprimento hoje dos limites constitucionais dentro da sua gestão? A gente sabe que a despesa de pessoal é um item que atinge boa parte dos municípios, né? É difícil estar dentro do patamar dos 54%, né? Com tantas outras obrigações, vide a questão da aplicação do piso do magistério, ou mesmo uma qualificação do seu profissional, né, uma valorização do corpo técnico. Então, prefeito Paulo, por favor, você pode explicar para a gente o que é que no seu município você tem mais dificuldade em cumprir com relação aos limites constitucionais e legais?
Na verdade, a gente tem muitas dificuldades nos municípios. Eu estava aqui atentamente ouvindo os técnicos aqui falarem sobre todas essas situações, e aí eu, mais uma vez, fico embaralhado a cabeça. Você imagina quantos procuradores devem ter aqui na União, quantos advogados, e cada um com uma resolução diferente em sua cabeça. E lá na ponta, como é que a gente fica? A UPB tem um projeto, o UPB Capacita, que fica constantemente tentando capacitar os gestores da Bahia de todas as suas áreas. Aí a gente manda uma resolução para o tribunal, a depender do doutor que receba as nossas contas, ela pode ser aprovada ou pode ter ressalvas. Então, as dificuldades na ponta é muito, muito grande mesmo. E, sem dúvida, uma cidade do porte de Juazeiro, com quase 250 mil habitantes, a minha maior dificuldade é cumprir o índice de pessoal mesmo. Porque você tem 250 mil habitantes, você tem uma máquina gigantesca para poder atender a expectativa de toda a população, e você, se você coloca 3% da população para trabalhar, que é a minha média lá, aí você tem de 54% a 57% do seu índice direcionado a 3% da população. Aí você tem 93% da população para você poder atender com 43% dos recursos. Veja que negócio de doido. E ainda os insatisfeitos dentro dos 3% que a gente tem na máquina. Então, o índice de pessoal hoje, eu quero crer que é a maior dificuldade de todos os gestores nesse momento para poder fazer mais com menos, que é o que a gente faz o tempo todo. É sair do quadrado, é montar estratégias que não tinha antes, que precisa ter hoje. Para vocês terem ideia, para contribuir com a discussão, se a gente não fica lá na ponta querendo sair do quadrado, você não sobrevive. Exemplo, na mudança de 2016 para 2017, eu descobri que algumas cidades do interior de São Paulo, o IPTU, a minha taxa de coleta de lixo era cobrado dentro do IPTU. E eu descobri que uma cidade do interior de São Paulo, a taxa de coleta de lixo era cobrada na conta de água, que lá é SAAE igual Juazeiro, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O que foi que eu fiz? Vim aqui em Atibaia, procurei saber como foi feita essa lei para arrecadar essa taxa de coleta de lixo, que quando está no IPTU, apenas 11% da população paga. Quando está na conta de água, todo mundo tem que pagar, porque senão corta a conta de água. Consegui, mandei uma lei para a Câmara autorizou. No início do ano de 2017, eu passei a cobrar a TCL, a taxa de coleta de lixo, na conta de água. Isso me gera próximo de R$700 mil mês, uma receita que eu não tinha e que agora eu estou tendo. E lá os opositores, aumentou os impostos. Não aumentei não, só mudei, tirei do IPTU e coloquei na conta de água. Mas como todo mundo que reclama, eu pago os meus impostos e eu preciso do saneamento. Na verdade, não paga os impostos. Diz que paga, mas quem tem que pagar a conta sempre é o gestor. Então, eu estou aqui aprendendo e feliz aqui com vocês, mas a ideia é de que a gente possa passar com mais clareza para os gestores, a nível geral, o que é que a gente pode fazer para ajudar todo mundo, porque a situação está muito, muito delicada.
É excelente a estratégia do gestor, né? Excelente. Procurou uma mudança, né, que não... Foi tema até da nossa arena anterior, como aumentar receita sem aumentar impostos, né? Então, só para a gente finalizar, eu queria abrir aqui para perguntas, né? A gente tem aqui representante de todos os órgãos, mas alto escalão, e tentar ver se a gente consegue também debater um pouco sobre as dificuldades no seu município. Então, com a palavra aí o prefeito, está franqueada.
Boa tarde a todos. Deixar você bem satisfeito, bem alegre aqui, viu, Paulo? Eu sou Antônio, estou prefeito do município de Bandeira, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E nós tivemos, o ano passado, o governo do estado confiscou o nosso IPVA, que temos direito a 50%, confiscou o nosso ICMS. Temos em atraso 25 parcelas do PIS Mineiro, que é o recurso para ajudar as famílias carentes. O transporte escolar, que não tem sido pago aos municípios. Então, o que acontece? A nossa receita, ela foi confiscada, só para vocês terem ideia, Bandeira, uma cidade de 5 mil habitantes, nós temos em atraso cerca de 2 milhões e meio. Isso equivale a cerca de 5 receitas do FPM. Então, é o seguinte, como sobreviver numa situação dessa? Para piorar ainda a nossa situação, tivemos aqueles problemas, aqueles desastres ambientais de Minas Gerais. Então, a principal receita do estado vem da mineração. Então, quando nós imaginávamos que a mudança de governo do estado nos traria mais esperança, mais alegria, no mês de janeiro, o atual gestor também passou a confiscar os recursos do município. A gente sabe que é inconstitucional. Então, é apropriação indébita. E o que acontece nesse momento? Com muita luta, através da MM, a única proposta que nos foi apresentada é parcelar tudo aquilo que é direito do município, dos municípios, melhor dizendo, em 35 parcelas. Então, como fica a situação dos municípios sem essa receita? Obviamente, nós deixaremos de cumprir com os índices. O município de Bandeira, eu estou no segundo mandato, durante os 5 primeiros anos, mantivemos 48% do gasto de pessoal, assim como recomendado. O ano passado, com essa perda de receita, nós chegamos a atingir 52,6%. E a projeção para esse ano, em decorrência ao gasto com aposentado e pagamentos de profissionais da saúde, a projeção é atingir 58%. A minha situação do nosso município é a mesma da maioria dos municípios, principalmente do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas e do Mucuri, e assim como outros municípios das demais regiões de Minas Gerais. Então, nós não temos o que fazer. Então, nós, de fato, pedimos, aclamamos por ajuda, porque nós não temos outra saída. Então, chegamos num momento onde pessoas de bem, onde pessoas que simplesmente, assim, com toda a satisfação de trabalhar em prol do município, a gente chega nesse momento com muita tristeza, sabemos que corremos o risco de ter o nosso nome manchado por cometer crimes que nos fogem do nosso controle. Então, o que fazer nessa situação? Eu sei que você vai dormir muito alegre hoje, Paulo. Eu sei que a gente participa desses momentos justamente a marcha nos dê essa oportunidade de que um conheça qual é a realidade do outro e a gente aprender aqui. E eu fiz questão de ficar essa tarde exclusivamente aqui, porque para mim a gente tinha assim, muita esperança na fala do presidente, na fala dos demais, Paulo Guedes principalmente, mas simplesmente esperança não basta. Nós precisamos agora é de fato ter uma situação concreta. E aí, o que a gente espera, Vitor, é que no final tudo dê certo. E que Deus abençoe. Né? Eu não estou vendo outra alternativa. Mas a gente precisa, principalmente, é que a CNM e que as autoridades nos ajudem a que não acrescente esse gasto com o pessoal, o gasto da saúde e aposentado. Caso contrário, é simplesmente a gente saber que não tem outra alternativa e que vamos sair com o nome manchado para o resto da vida. Então, muito obrigado e um abraço a todos.
Obrigado, prefeito. Eu passo a palavra agora para a Diana, encaminhamento finais.
Então, pessoal, a gente vai continuar. A gente pediu justamente que a Arena ficasse para o final para a gente ter tempo de conversar, para vocês terem a oportunidade de explorar a presença dos nossos convidados. Mas eu, particularmente, infelizmente, eu vou ter que sair, porque eu tenho que estar 19 horas em sala de aula na UNB. Então, assim, eu me programei, porque a nossa Arena começava às 17 horas, mas os meus alunos não foram avisados que eu não daria aula. Então, é uma pena, mas depois eu vou acessar a gravação. Foi um grande prazer e aproveitem que os nossos convidados ainda continuam aqui. Vocês podem continuar, não podem? Então, tá bem, desculpa. Marcos, por favor, você conduz a sessão para a gente.
Com certeza. Né? Obrigado, professora Diana. Foi um prazer tê-la conosco aqui essa tarde. Vou aproveitar o gancho do prefeito aqui para fazer uma discussão, né? E ninguém melhor nessa mesa para falar sobre prestação de conta, para falar sobre despesa pessoal, como um representante do órgão fiscalizador. Então, por favor, Vitor, pode ajudar a gente nessa questão que o prefeito colocou?
Essa questão eu não tenho preocupação nenhuma, porque é um grande desafio tratar do assunto, porque envolve duas dimensões. Né? Se a gente for objetivamente falar da dimensão técnica, hoje, quando a gente fala da dimensão técnica, a gente está falando das normas que positivam a aplicação do cálculo dos limites, a gente não vai atender a realidade dos municípios. Né? Se a gente entrar numa discussão da necessidade dos gestores, é um fato, não é um romantismo. A conta não bate, o prefeito Paulo falou, a conta não fecha. Então existe, um tanto quanto antagônico a gente discutir a técnica e a política, embora isso seja a realidade, porque os órgãos de controle, eles trabalham efetivamente em cima do que está positivado na norma. Então a discussão, Marcos, perpassa inclusive da técnica, porque entra no aspecto parlamentar. O próprio senador Otto Alencar tem um projeto da mudança do limite de cálculo de pessoal e ele vem trabalhando com força nisso. Diga, irmão, carroça. Então a gente tem uma série de sistemas que colocamos a potencialização da arrecadação como uma forma de melhorar a performance, só que não tem dinheiro. Porque, matematicamente falando, e aí a gente vai falar de norma, como é que eu vou resolver isso? Diminuir despesa com o pessoal, diminuir o quadro, e os gestores estão fazendo isso. Eu fiz um estudo e a gente vem percebendo a redução sistemática do quadro de pessoal que os municípios têm tido. Diminuindo o comissionado, cortando gratificação, tendo problema com a Associação de Professores, a PLB, que a todo tempo quer aumento. A gente tem acompanhado isso. Não, e outro caminho seria aumentar a receita. Não tem dinheiro. Então, matematicamente falando, a única forma que nós poderíamos, do campo técnico, falar é exatamente, vamos potencializar a arrecadação e vamos reduzir o gasto com o pessoal. Já está sendo feito isso. E aí entra uma discussão, aí outro dia, e eu tenho, como já falei aqui, trabalhei muito tempo como técnico nas administrações e tenho muitos amigos que trabalham até hoje. Eu digo, olha, não é que eu seja insensível à situação, mas enquanto aquele que trabalha no órgão de controle, a orientação é exatamente naquilo que está positivado na norma. O Tribunal de Contas, falando um pouquinho do Estado da Bahia, recentemente publicou uma resolução no semestre passado. Maior problema, porque outros órgãos de controle, inclusive, entrando em contato conosco, questionando quais foram os critérios que nós utilizamos, porque o órgão unilateralmente propôs a retirada dos programas bipartites que estavam no cálculo pessoal na saúde. Porque, por exemplo, a gente tem os programas da saúde, o Pax, a gente Comunidade de Saúde, PSF, tantos outros, que é predominantemente pessoal. Você recebe o valor, entra na receita da corrente líquida e você tem um limite. Então o valor é 100% para ser aplicado em pessoal e você tem um limite de 60% na lei. 54% é executivo, 100% legislativo. Então a conta não bate. Por outro lado, a fonte de critério, que é o termo que a auditoria utiliza, é o tirocínio, é o referencial para que o órgão de controle aplique a prática. Então o técnico, quando vai fazer isso, e aí a questão, o julgamento dos conselheiros, o judicante é o conselheiro, que pode, numa avaliação subjetiva, aí é o caso concreto, verificar como tem acontecido, inclusive em outros estados, verificar de forma a redução sistemática quando o gestor traz medida de redução de gasto. Mas a verdade é que, é muito bem colocado aqui por todos que estão aqui na mesa, que tudo isso perpassa por uma discussão que envolve o aspecto político. Então essas reformas precisam andar, porque os órgãos de controle, eu quero ser muito franco, e está sendo gravado, mas eu preciso ser muito franco, e que tem, como a professora Diana colocou aqui, professora Diana, nós temos 5 tribunais de contas municipais, né? Temos o Tribunal de Contas Rio de Janeiro, São Paulo, que é só da capital, e temos, temos hoje Bahia, Pará e Goiás, Ceará foi extinto. E ainda assim tem as ameaças,